bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: estudantes caxienses transformam a bergamota em projeto de sustentabilidade e justiça social. E ainda, conheça o Movimento Viva a Cidade e seus projetos para o futuro consciente e sustentável no meio urbano. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br. Nessa parte do programa, o assunto é pedagogia para a sustentabilidade. Estudantes caxienses transformam a bergamota em projeto de sustentabilidade e justiça social. Os alunos da Escola Companhia do Carinho estão produzindo geleias da fruta e trocando por alimentos não perecíveis que são doados para pessoas carentes. Bruna Fávero, coordenadora pedagógica da Companhia do Carinho, falou sobre a iniciativa em entrevista. Acompanhe. Bruna, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Tudo bem?
Tudo ótimo. Prazer em te receber. Eu vi que você veio com as geleias e tudo pra mostrar pra gente, é isso?
Eu vim, né? Daí fica o questionamento, se é geleia ou se é chimia. Mas eu vim com o produto das crianças.
A briga eterna, né? Geleia ou é chimia? Não importa.
Bergamota ou vergamota?
Isso, tá aí, né? Eu queria te escutar um pouquinho sobre como nasce esse projeto, né? Que a gente vê o resultado final dele ali, mas certamente para chegar ali, muita água, muita bergamota passou por debaixo da ponte de vocês, né, Bruna?
Sim, verdade. Alguns projetos surgem de algo muito simples, né? O nosso surgiu a partir de uma árvore. A gente via essa relação da comunidade, das famílias que iam buscar as crianças no final do dia, no início do dia, e vinham a nossa bergamoteira recheada, né? Com a chegada do outono, ela ficou cheia. E eles vinham, prof, Bruna, Fran, posso pegar uma bergamota? Daí a gente começou com isso, né? Virou cultural ali da Companhia do Carinho, as pessoas da vizinhança virem pegar a bergamota. E a gente pensou, então, em fazer um projeto com a turminha do Pré 2, que é os que eram mais envolvidos e fascinados pela fruta, né? Eles iam brincar, já pegavam da árvore. E a gente pensou, então, em aliar um dos nossos pilares, que é a tecnologia, utilizando o guru, que é um fogão de indução, para que a gente fizesse, então, uma culinária usando a nossa fruta, né? A bergamota. E eles, então, tiveram a ideia da gente fazer uma geleia, uma chimia. E a gente fez a chimia para testar, enfim, ficou bom. E a gente deu continuidade e iniciamos o nosso projeto, né? Mas por que, então, fazer geleias? Por que fazer as chimias? Para que depois a gente pudesse ajudar de alguma forma, que a nossa escola saísse além dos muros ali e a gente pudesse ajudar a comunidade. Então, com a venda das geleias ali, a gente recebe alimentos e esses alimentos são destinados a entidades carentes. Então, a gente favorece muito a Pastoral da Criança, que é a nossa parceira há anos ali da Companhia do Carinho, para que eles, os pais peguem uma chimia e depois eles nos trazem um alimento, né? Como uma forma das crianças entrarem no empreendedorismo, fazerem parte dessa ação social, ao mesmo tempo em que eles estão brincando, que eles estão se divertindo, que eles estão fazendo uma culinária em sala de aula.
Uma coisa que eu achei bem bacana, eu vou voltar dois passinhos. Você deu um olhar geral sobre o projeto, Sim. Mas eu vou esmiuçar alguns detalhes, Bruna, porque já dizia Santo Agostinho, né? O diabo mora nos detalhes, né? O pulo do gato está nos detalhes. E eu quero voltar porque essa bergamoteira, ela, até onde eu entendi, é uma bergamoteira que fica na frente da escola, né? Isso. Ela fica dentro do pátio ou ela é uma bergamoteira na rua?
Não, ela fica dentro do parque da escola. Isso, a gente tem duas.
Uhum, bergamoteiras ali. Então, a gente sabe que é da cultura local aqui da Serra Gaúcha, as casas têm os cítricos, né? O limão, Sim. A laranja, a bergamoteira, uma coisa bem comum, os caquis, e isso molda a paisagem de um lugar, né? Só que manter isso dá trabalho, uhum. Tem que recolher folha, tem que cultivar, tem que cuidar, tem que ter um ambiente favorável. Como é que é a convivência e qual o papel, né, dessas bergamoteiras, então, são frutíferas, no espaço da escola? Já tinha, quando a escola foi construída, foi plantada e se acompanhou? Como é que foi a história das bergamoteiras?
Ela já está há mais de 20 anos ali na escola, então nós somos uma escola bem concretizada ali no Desvio Risso, e ela já fazia parte, né? Então, a questão do cuidado é a acolhida das crianças, então eles acabam cuidando. A gente tem um parque na frente da escola onde elas estão localizadas, então eles brincam no início, no final do dia, durante o período da tarde, e eles acabam também nos ajudando. Né? Então, é uma árvore que já estava conosco há muito tempo e já é cultural essa questão de ir às famílias e pegar a fruta, né? Levar para casa. Às vezes, leva numa sacolinha. Vem pessoas de fora da escola também para pegar, porque bergamota é uma delícia, né? Ainda mais agora no inverno, com a chegada do inverno também.
E tem a lógica da abundância, né? Você que tu é prof, Bruna, e a gente trabalha muito, em especial na cultura contemporânea, com a lógica da escassez, né? A gente trabalha para ter, para se aposentar, para comprar, ou seja, a gente não tem e trabalha para ter, né? Então é uma lógica sempre de uma escassez. Só que a natureza, ela trabalha numa lógica diferente, né? É a lógica da abundância. Quando a frutífera dá, né, o seu fruto, ela não dá pouquinho. Ela não escolhe, ela não economiza, né? É abundante, tanto é que a gente às vezes se pergunta o que eu vou fazer com tanta fruta, e aí vem a história, né? De aquelas que caem no chão, aquelas que estão ainda para maturar. Então, como é essa relação que inverte uma lógica na pedagogia? A lógica da abundância.
É, na verdade tem muita bergamota, né? E daí é a questão do cuidado, é o sobre dividir. Um dos nossos pilares também é o socioemocional, acho que é a partilha. É eles olharem e ver que se eles tirarem tudo de uma vez, ou tirarem para brincar, ou levar tudo para casa de uma vez, a gente vai ficar sem. Uhum. Então, a gente já trabalha isso nos pequenos, né? A questão da divisão. Que se eles levarem muito, o próximo também vai ficar sem. Então, a gente leva a quantidade que vai conseguir comer, que realmente vai utilizar, né? Então, a gente sempre conversa com as crianças, faz combinados de que sim, é uma árvore que vai dar frutos todos os anos, mas ela dá só numa estação do ano. Então, quando ela der esses frutos, que a gente consiga aproveitá-los da melhor maneira e que a gente faça a partilha. Eu acho que é isso que a gente tem de essência ali da Companhia do Carinho, a questão da divisão, né? Eles fazem a colheita, mas a gente também consegue partilhar. E acho que se trabalhar desde os pequeninhos já é um grande avanço para um futuro.
A Franciele Costela, né, acho que, né, lá da escola, nesse projeto.
Nossa coordenadora também.
Projeto lindo lá na live, a Eliane Ramos também mandou parabéns aí pelo projeto. Bruna, voltando sobre essa questão da pedagogia, né, porque tem um aprendizado para além daquilo que já é um grande aprendizado, tudo que você falou, mas tem aprendizados que eles ficam como que se fossem subliminares, né, eles ficam embutidos naquilo que se faz. Você falou sobre educação financeira, nós vivemos num país, né, empreendedorismo, num país que não tem a cultura de educação financeira, tanto é que 70% da população brasileira está em endividada, né? E às vezes não só com uma dívida. Dados do SPC mostram que entre os endividados, a grande maioria tem até 5 dívidas, né? Então, quando a gente entende, né, lá na base, com crianças, que a natureza fornece com o cuidado humano, a gente chama de paisagens urbanas, né, que são transformadas pela mão, pela presença humana. Então, aí as crianças já começam a aprender que existe um impacto. Nossa presença, né, na natureza causa um impacto, muda a paisagem, e tanto mudou a paisagem que a fruta virou outra coisa, né? Era uma coisa e ela se transformou em outra. E para isso passa por processos, e os processos têm custo. Como é que tem sido, assim, esse aprendizado? As crianças conseguem perceber isso na prática?
Eles perceberam desde o início, né? Quando a gente começou, o que nós vamos fazer de culinária, né? A gente queria exatamente um produto que viesse só da fruta. E então, a gente fez uma pesquisa, a gente conversou com as crianças, o que a gente conseguiria concretizar mesmo, de fato, que não tivesse a utilização de outros materiais muito grandiosos, né? Então, veio a ideia de um estudante que falou uma geleia, uma chimia. Porque é só a fruta, né, prof? Tu bota só a fruta no fogo e deu. Então, a gente teve essa conversa, assim, a gente tá no sábado, agora a gente vai ter nossa feira ecotecnológica. E cada turma, então, escolhe um projeto para investigar, para pesquisar. E eles entram realmente no mundo da pesquisa. Quando a gente fala de educação financeira também, eles têm que saber que todo projeto tem gastos e também tem os lucros, né? Nesse caso, a gente abriu mão dos lucros. A gente utilizou como um processo muito mais social do que viesse para eles um retorno. Então, a gente, eles demandam, eles fazem a mão de obra, né? A gente arca com os custos, mas isso é muito posto para eles. É visível, assim. Então, quanto que vai de açúcar, né? Quanto que a gente gasta com a fruta? A gente não gasta porque tem a árvore. Mas quanto seria o custo dessa fruta?
Uhum.
Para eles já irem entendendo que por mais que a gente queira beneficiar, né? Fazer algo de bom, também tem um custo para quem está produzindo, né?
Uhum.
Então, a gente deixa eles bem esclarecidos, eles já entendendo. A gente gosta de deixar muito visual, porque criança é isso, né? Sempre deixar grandioso para que eles possam visualizar o que está sendo feito. Porque, aliás, o projeto é deles, né? Eles são a nossa base.
Deixa eu te perguntar uma outra coisa também que tem a ver com esta, assim, um pouco mais nos bastidores do projeto, mas faz todo sentido. Eu falei no início sobre ecologia. A ecologia até, sei lá, 10 anos atrás, Bruna, que eu lembro, assim, de acompanhar de pautas, era uma pauta que ambientalista falava e morria ali, né? Aí veio a Greta, uma estudante, e começa a conversar e dialogar, e o mundo escuta uma menininha, né?
Uhum.
Então, veja o poder também da pedagogia numa fase que não é uma fase ainda produtiva, adulta, né?
Sim.
Que é essa idade da adolescência, pré-adolescência, da própria infância, que já tem um poder de fala, um lugar na sociedade. Então, de lá para cá, eu lembro que em Davos, se eu não me engano, 2015, Fórum Mundial da Economia, os grandes líderes do mundo colocaram a pauta verde lá nas suas discussões. E de lá para cá, a gente vem vindo com emergências climáticas, novos termos, né?
Sim.
Justiça do clima, justiça social, e a gente começou a entender que tudo depende da preservação da vida no planeta, e isso é ecologia, né? Então, ecologia também é o bem-estar das pessoas,
sim,
é a qualidade do que a gente come, a segurança alimentar. Como a escola, com um projeto, né, que parece relativamente simples, porque é isso, tem uma bergamoteira, vamos
isso.
Fazer disso uma geleia, né? Mas o quanto vocês conseguem dialogar, o quanto esses assuntos também, que são temas atuais, perpassam na linha pedagógica?
Eu acho que eles mudaram até a própria alimentação quando eles trazem um lanchezinho de casa, né? Então, tu vê que eles gostam mais de trazer frutas a partir do projeto. Porque eles entendem, eles visualizam o processo, né?
Uhum.
Eu acho que para eles veem que no início, no verão, a árvore não tinha bergamota. Com a chegada do outono, começou a vir os frutos, né? E não aparece só numa prateleira do mercado. Então, é algo que tu tem que cuidar, que tu tem que zelar. Se eles não cuidarem da árvore, se eles não tiverem o cuidado com todas as plantas que a gente tem lá na escola, a gente tem um grande espaço verde, né? Se eles não tiverem o cuidado com a natureza, eles não vão ter o fruto. E acho que crianças são muito concretas, então eles conseguem visualizar na prática do que eles só irem numa prateleira de mercado e pegar algo que vem numa embalagem, né? Então, isso também foi um projeto que acabou entrando na alimentação dos alunos, de certa forma, porque eles acabam envolvidos, e aí entra um pouquinho de sustentabilidade.
Uhum.
Porque desde a embalagem que nós vamos colocar, será que ela vai favorecer a fruta, né? Será que não vai estragar? Será que vai ter uma validade ok? Então, isso a gente também...
Se usa um conservante.
Exatamente, a gente também teve que conversar com eles e fazer um estudo em cima disso. Parece muito simples, mas para as crianças é muito visual, é algo que eles precisam ver, né? Então, sim, foi uma fruta, mas eles também têm uma relação que passa para a família, né?
Uhum.
Então, não, quando chegar em casa, vamos comprar frutas,
uhum,
né? Vamos pensar mais na natureza. E eu acho que é isso, acho que a gente plantou a sementinha para que depois eles germinassem nas suas famílias, na comunidade, enfim.
E uma coisa bacana que tu trazes, né? Óbvio que a família tem que abraçar o projeto e comprar, né?
Sim.
Coloca o açúcar, ajuda os filhos e ainda compra. Ok, faz parte, mas também faz com que haja ali uma cultura de comprar do local. Porque quando a gente compra de um conhecido, compra da gente mesmo, de um familiar, é comprar do local. É economia criativa, né?
Uhum.
Na prática. E eu queria te perguntar sobre isso mesmo. Como vocês fazem? Porque, obviamente, suponho que vocês não usam conservantes. Deve
não.
Ser um período assim mais curto de consumo. E tem essa questão também de poder levar um alimento que seja mais saudável. Mesmo que tenha açúcar, ele é mais saudável, né? Então, como é que vocês lidam com essa questão assim do prazo de validade? Para que realmente vocês possam fazer e consumir.
A gente conversou com a nossa nutricionista, né? Que ela nos ajuda nesses pontos sempre que a gente precisa. Mas a validade a gente coloca ali uma, duas semaninhas no máximo, né? Uhum. Então, ela fez o estudo pra nós, conversou com as crianças também sobre isso. E daí a gente teve, então, o produto, que daí a gente chegou na finalização dele mesmo. Mas é de rápido consumo, né? As crianças passam a entender o que é um conservante. Uhum. E que ele aumenta, sim, o tempo de duração do alimento, enfim. Mas que pra nós, no momento, não seria o ideal, né? A gente tava propriamente falando da bergamota e ela, então, teria é uma fruta, então ela acaba estragando rápido. E eles também têm que entrar nessa questão de compreender, né? É uma fruta, a fruta estraga. Uhum. Então, a gente também tem que comer num tempo ok, num tempo X, porque senão ela é uma vida, né?
E tem que vender mais.
E tem que vender. Mais. Então, a gente vai fazendo basicamente durante a semana. Então, eles fizeram na semana passada mais para vender, que agora deu um boom nas nossas vendas.
Tá na alta das vendas.
A gente tá. Na semana que vem também eles vão sentar e vão fazer novamente. Mas a gente já faz e já indica para o consumo, né?
O pré-2 tem a faixa de idade que os alunos que estão no projeto?
É os de 5 anos.
Ai, que fofo.
Os formandos.
Eu vou pedir para tua colega que está conosco aqui se ela pode me alcançar uma geleia para eu mostrar aqui no, na câmera mais pertinho, que daí ela vai ficar mais em evidência aqui para a gente poder mostrar. Olha como é que é, gente. É bem bonitinho de ver. Vou tentar mostrar aqui mais pertinho. E, Bruna, enquanto eu vou mostrando, eu quero também te perguntar sobre... Você falou do guru, né?
Isso aí.
Qual o papel? Como é que... É um mascote, é isso?
Não, o guru, ele é um fogão de indução, né?
Ah, é o fogão.
É um fogão. Então, a nossa escola tem os nossos pilares... Um deles é tecnologia. Então, a gente já utiliza instrumentos diversificados para uma prática pedagógica, né? Então, ele é um fogão de indução que não vai fogo. E ele dá todo o passo a passo. Ele tem uma espécie de balança nele mesmo. Então, ele te diz os ingredientes que tu tem que colocar. Para as crianças é ótimo, porque eles têm exatamente a noção de como tem que ser feita a receita. Então, eles botam o açúcar, ele já apita quando deu a quantidade ok. Eles colocam a água, ele já avisa. Pi, 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 pi. E daí, eles têm que parar.
Ah, tá. Agora ficou mais clara a união da
e a
tecnologia,
da junção, né?
Isso.
E a gente consegue levar esse fogão para dentro da sala de aula.
Que massa.
Né? Porque é um fogão de indução. Então, a gente faz toda a higienização ali do espaço. As crianças coletam a bergamota, vão para a sala, fazem a triagem ali, separam a bergamota que a gente vai conseguir utilizar, que é boa para o consumo, a que não é. E daí, separam os gominhos, picam e a gente já coloca na panela. Então, ele fica muito fácil, assim.
E a embalagem, gente, que fofo!
Sim,
Vocês fizeram a embalagem bem bonitinha, né?
É. Daí, a gente usa as tecnologias também, né? Então, a gente vai para as inteligências artificiais, né, a gente dá o prompt ali, o que as crianças gostariam que tivesse, e um dos pedidos dele foi que tivesse o uniforme da nossa escola na embalagem, né?
Que fofo!
Que as crianças,
parecessem
com eles.
Muito
isso
legal.
Aí.
E a geleia, ela é assim mesmo, que eu tô mostrando aqui embaixo?
É assim.
Ela fica bem como a fruta é, né?
Fica bem com a frutinha, porque eles não picam muito, né? Então, ela não se dissolve, ela fica com os gominhos ali.
Uhum. E mas aí, é a sugestão, vocês sugerem às famílias um consumo? Bota no pão,
isso.
Come.
As próprias
na
crianças
final.
Vão falar, né? Uhum. Pode botar num biscoitinho, pode colocar no pão, pode comer. Tem crianças que adoram comer de colher.
Uhum.
Né?
Uma sobremesa,
mas é uma,
né?
Isso, é uma provinha, assim.
E vocês estão vendendo só na escola? Ou vocês têm, assim, digamos que alguém que esteja escutando agora, a gente quer participar desse projeto, a gente quer comprar. Dá pra comprar?
Dá pra comprar. Tem sempre lá na porta da Companhia do Carinho, a gente coloca os produtos das crianças e fica ali pra comunidade, pra quem gostar. E se interessar pelo projeto, pode ir lá buscar sua geleia.
Vocês vendem a quanto?
A gente não vende, não tem custo.
Ah, trocam por um alimento.
Isso aí. Pra conseguir levar a geleia, tem que trazer um alimento. E esse alimento a gente vai levar daí pras entidades carentes, enfim, que as crianças gostarem de destinar.
Então, a ideia é de que cada um vai pagar aquilo que acha.
Isso aí.
Que deve, né? Porque pode ser alguém que deu um alimento mais caro, um alimento
isso.
Mais, né?
Fica
da cesta
a critério.
Básica, né?
Isso aí, fica a critério da família.
Pra fechar essa costura que o projeto faz, que é sensacional, vocês... contribuem com uma entidade, né? Assistencial,
sim.
Associação Criança Feliz. Você disse, a nossa parceira de longa data, que é ter uma bandeira, né?
Uhum.
Hoje também a gente fala, né, que justiça social, ecologia e sustentabilidade, Bruna, tá muito ligado às pessoas terem as suas causas.
Exato.
A gente não precisa ter todas, porque é impossível ter todas, mas alinhados com os nossos princípios. No caso de vocês trabalham com criança, achei sensacional.
Sim.
Que seja uma instituição voltada à criança, né? Então, vocês todo o alimento vai para essa instituição, para a Associação Criança Feliz.
Isso. A maioria. A gente já tem uma parceria de longa data, né? Então, a gente faz ações sociais durante todo o ano. Isso já é uma prática da nossa rede, da Rede Caminho e da Companhia do Carinho. Por exemplo, agora, a gente está no inverno, então a gente está arrecadando materiais de higiene para idosos, né? Uhum. Então, depois, agora a gente vai entrar no próximo projeto, que é arrecadação de brinquedos para as crianças. Uhum. Então, a gente ajuda N entidades, né? Uhum. Às vezes, até os próprios estudantes nos trazem aonde que a gente, que eles gostariam de colaborar, que sabem, né? Então, a gente ouve muito os estudantes, acho que esse é o retorno deles, né? O projeto foi feito por eles que colocaram a mão na massa, e daí sim a gente destina para entidades que a gente sabe que tem a ver com a escola. Então, como, por exemplo, a gente é localizada no Desvio Risso, a Pastoral da Criança, no caso, é ali, é pertinho. Então, eles conseguem visualizar o efeito que eles têm, né?
Sensacional.
O poder da ação deles mesmos.
Transformadora, né? Bruna, desde quando existe esse projeto, né? E de lá para cá, vocês já têm, assim, no escopo do projeto, quanto foi produzido de geleia, etc?
É um projeto piloto, né? Que deu muito certo, mas ele começou esse ano. Então, a gente sabe já que já era cultural as pessoas irem até a Companhia do Carinho para pegar bergamota. Então, a gente viu esse ano realmente uma necessidade de transformar isso para dentro da sala de aula, né? De juntar isso que já era muito tradicional das pessoas fazerem a colheita, de irem ali porque sabiam que a escola tinha essa bergamoteira. Vem gente, às vezes, de fora, que nem é pais de famílias ali que estão imersas, né, na companhia. Então, a gente pensou nesse projeto para unificar. Então, com certeza, em 2027, a gente já vai colocar ele novamente e deixaremos ele já fixo na grade, para a gente também ter uma comparação, né? De como que ele iniciou, de quantas pessoas a gente conseguiu arrecadar esse ano. Então, a gente já passou de 100 quilos de alimento, né? E quanto que a gente vai conseguir nos outros anos, porque é uma ação que vem dos próprios estudantes. Eu acho que isso é o que tem de mais valioso. E que a gente dê, sim, continuidade para daqui a pouco expandir, né? Eles entrarem mais numa linha de produção maior, a gente aumentar, realmente a nossa ideia é deixar fixo já no nosso currículo ali, no nosso calendário.
Sensacional. E para fechar a entrevista, Bruna, de lá em algum momento você comentou sobre a geleia ou a chimia. Muitas pessoas moram numa localidade, mas não se apropriam da sua cultura,
exato,
né? A gente brinca que aqui na Serra, né, tem duas coisas no planeta que dá para ver por satélite. Uma é a Muralha da China e a outra é o Caminho das Bergamotas rumo ao Santuário de Caravaggio, né? Então a gente sabe que é muito cultura da nossa região, as frutíferas, a bergamota e etc. Como essa proposta de apropriação cultural tem também servido? E aí vai surgir, né? Se a geleia, se a... porque obviamente essas perguntas, essas ponderações devem surgir também, né?
Exato, eu acho que é o Rio Grande do Sul, né? Acho que quando a gente diz chegou o inverno, já vem aquele cheirinho de bergamota nas crianças, quando eles vão chegando de casa, né? Então, acho que ele faz parte, é tradicional nosso, né? E realmente essa questão de cultura é de Caxias do Sul, né? Das pessoas fazerem essas trocas da bergamota, de sentar para comer no sol. Então, eles ficaram na dúvida, a gente foi pesquisar também se era chimia ou se era geleia. E os dois estão super certos, né? Ou se era bergamota ou vergamota, e também tá certo. Então, a gente também já consegue explicar para eles que é nosso, é da nossa tradição gaúcha. E que eles podem falar do jeitinho que for, porque os dois estão super certos.
Os dois são aceitos.
Os dois são aceitos.
Bacana. Bruna, alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você queira dizer aqui nesse fechamento?
Não, tudo certo. Só gostaria de comentar, né, e agradecer a todas as pessoas, principalmente as famílias da companhia, que engajaram. Então, as famílias acabam postando muito no Instagram, né, divulgam e querem levar a geleia para casa. Essa parceria que a gente tem, né, a gente é uma escola grande de 150 crianças, mais ou menos, mas as famílias fazem total diferença, né? É um ambiente muito acolhedor, mas eles pegaram junto o projeto das crianças e fizeram acontecer. Então, a gente realmente, eu gostaria de agradecer a toda a minha escola, toda a parceria das famílias, enfim, porque dar continuidade num projeto que veio deles, mas que deu muitos frutos, né? Acho que não foi só a bergamoteira que floresceu ali, teve os frutos. Nós também, nós ganhamos muito com
isso. Que bacana. Muito obrigada pela presença.
Muito obrigada.
Você ouviu Bruna Fávero, coordenadora pedagógica da Escola Companhia do Carinho. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.